Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Hoje viramos atenções para um emblema que tem dado cartas no basquetebol. O Basquete Clube de Barcelos, fundado em 1995, está em destaque no programa. Recebemos como convidadas Ana Bom Pastor e Rita Marques, da equipa feminina, que compete na Liga Betclic, o escalão mais alto da modalidade, e como convidado o Edivino Miranda, da formação masculina, que está na primeira divisão, o equivalente ao terceiro patamar do basquetebol português. Vamos começar pelo regresso da equipa feminina à Liga de Basquetebol, depois do título de campeã do segundo escalão da época passada. Ao fim de 16 jornadas, o Barcelos está na 8ª posição, de um total de 12. A Ana Rita Marques, que balanço é que se pode fazer da época até ao momento?
Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. O balanço da época até agora tem sido muito positivo. Nós, no início da época, definimos alguns objetivos para a nossa equipa, nomeadamente o objetivo maior é a manutenção, obviamente, na Liga Feminina, mas também nos propusemos a conseguir conquistar o 8º lugar para assim disputar os playoffs da Liga, coisa que, se acabasse neste momento a época, era algo que tínhamos conquistado. Portanto, é assim que queremos competir até ao final e, portanto, o balanço é super positivo até ao momento. Temos sido uma equipa em crescendo, temos sido uma equipa que tem estado ao nível das equipas do cimo da tabela e é assim que queremos continuar, portanto está a correr bem.
Olhando só para o campeonato, e falavas dessa evolução em crescendo, o Barcelos perdeu os primeiros 5 jogos, um deles no prolongamento, foi conseguindo recuperar e nos 11 encontros seguintes venceu 6, a maioria. O que é que explica esta recuperação, no teu entender?
A nossa análise é que, primeiramente, e obviamente que não é bem uma desculpa, mas a nossa sorte no calendário não foi muito a nosso favor. No sorteio tivemos que pela frente as equipas mais do topo da tabela no início da temporada, e isso obviamente foi um desafio muito grande para nós, porque sabíamos que, apesar de estarmos a construir uma equipa que fosse e está a ser muito competitiva, o início ainda estamos ali a conhecer-nos melhor, porque o nosso plantel mudou um bocadinho da época passada para esta, e também a conhecer os nossos adversários, que já são muito mais experientes na Liga do que nós, não é? E portanto acho que as nossas derrotas do início da época se deveram à nossa inexperiência, se calhar, na Liga, e à super experiência das equipas de topo que nós apanhamos nas primeiras jornadas.
Colega da Rita, Ana Bom Pastor, está também connosco, bem-vinda. Ana, é a tua segunda época no clube, viveste logo na primeira temporada o sabor de subir divisão. Sentes que no arranque da temporada, além do sorteio não ter sido o mais favorável, ainda houve um pouco de habituação a este escalão competitivo, estarem a jogar contra as melhores equipas do país?
Antes de mais, boa tarde. Sim, claro que houve um processo. Fomos uma equipa acabada de subir, com pouquíssimas jogadoras com experiência de liga. Era a Rita e penso que só mais uma jogadora que já tinham jogado liga. Portanto, somos uma equipa jovem, com gente da casa, com formação da casa, e eu acho que nós tivemos ali um período de adaptação à liga, mas a coisa que nós somos é lutadoras, e fomos mostrando a cada jogo que passava que estávamos a melhorar, e lutámos até ao fim e vamos sempre jogar com essa ideia em mente.
Para uma equipa que esteve no segundo e no terceiro escalão do basquetebol e que tinha esse desejo de regressar à primeira divisão, havia quase que nas épocas anteriores uma ambição de olhar já para o final da época e pensar no objetivo a que se propunham, que era subir de escalão. Agora, Ana Bom Pastor, uma semana é quase uma novidade, tendo em conta que vão defrontando as melhores equipas do país, disputando também outras competições, e já vamos falar sobre isso. Há quase que uma redescoberta quase semanal.
Sim. A cada semana é diferente, mesmo como estava a referir. Nós preparamos cada semana quase... Se mesmo que o jogo não corra bem, o chip tem que mudar rapidamente, porque temos outra batalha importante na semana a seguir. E acho que é as vantagens e desvantagens de jogar numa liga tão competitiva, que é... Não se pode estar a pensar, se tanto correndo muito bem ou correndo muito mal, tem que se pensar já no a seguir para seja possível cumprir os nossos objetivos.
Rita... A equipa já participou em duas competições, além do campeonato, esta época. Logo no início da temporada, a presença na Taça Vítor Hugo, com o 11º lugar, e mais recentemente a eliminação da Taça de Portugal nos quartos de final. O Barcelos ficou a um passo da Final Four. Como é que validas ou explicas esta prestação nas duas taças? Creio que a resposta à questão da Taça Vítor Hugo está relacionada com o início da época. Exato. Em que a equipa estava ainda a habituar-se a este patamar competitivo, até porque a taça foi disputada antes do início do campeonato. Em relação à Taça de Portugal, a equipa ainda conseguiu sonhar com a fase decisiva da competição, mas não foi possível.
Sim, exatamente. Relativamente à Taça Vítor Hugo, como disseste bem, foi disputada no início da época. Aliás, o nosso plantel acabou por mudar ligeiramente depois da Taça Vítor Hugo.
Depois ou por causa também da Taça?
Depois de analisarmos os jogos da Taça e um ou dois jogos do campeonato, os primeiros, a nossa equipa técnica percebeu-se que se calhar era preciso algumas mudanças e elas aconteceram, e até agora revelaram-se boas mudanças, portanto, ainda bem que aconteceram. E portanto, sim, a prestação na Taça Vítor Hugo acho que foi mesmo, foi o test drive para aquilo que depois poderia ser a nossa época. A Taça de Portugal foi um sonho que tivemos muito perto de cumprir. Infelizmente o jogo que perdemos dos quartos de final foi num fim de semana com jornada dupla. Era uma equipa que se adivinhava muito difícil, que é a Quinta dos Lombos, que está neste momento em
terceiro
ou quarto lugar, portanto é uma equipa do topo da tabela. Mas, e apesar de nós já virmos de um jogo no Algarve disputado no sábado, fomos para o jogo de domingo na Quinta dos Lombos a pensar que queríamos mesmo fazer história. Pronto, infelizmente ficámos a 6 pontos desse sonho que era a Final Four da Taça de Portugal, mas acho que apesar do resultado não ter sido favorável para nós, acho que já foi uma excelente demonstração daquilo que foi a evolução da nossa equipa ao longo da temporada e a grande diferença da Taça Vítor Hugo para a Taça de Portugal. Acho que dita muito o sucesso que temos vindo a construir e o núcleo que temos vindo a construir.
E nesse fim de semana foram os dois jogos fora?
Foram os dois jogos fora, jogamos no sábado em Albufeira e no domingo em Lisboa, portanto foram duas deslocações com viagens à mistura que sabemos que em Portugal, apesar das estradas serem boas, são muitas horas de viagem, não é? E que desgastam, mas ainda assim acho que correspondemos e tivemos um nível muito bom mesmo no segundo jogo do fim de semana.
A equipa do Basquete Clube de Barcelos não estava na primeira divisão desde 2011-2012. A Rita, que temos aqui connosco, viveu essa experiência, recordando que esteve durante 3 épocas consecutivas entre 2009 e 2012 no mais alto patamar em termos de basquetebol. No entanto, muita coisa mudou. Para se ter uma ideia, na época 2021 a equipa estava no terceiro escalão do basquetebol jogado por mulheres. Rita, para quem nunca deixou o clube e conhece tão bem as profundezas do Barcelos, como é que é olhar para esta evolução? Acredito que há 4, 5 épocas parecia impensável olhar para a primeira divisão ou para o escalão principal.
Sim, até porque houve uma fase em que deixámos de ter equipa sénior. Quando na época de 2011-2012, quando fomos despromovidas da Liga Feminina, a equipa sénior acabou, ficou em suspenso. Era uma equipa muito jovem, muitas de nós estudámos na faculdade, fora de Barcelos, e portanto isso também foi um motivo que contribuiu para acabar com a equipa. E no entanto, depois, passado alguns anos, se não estou em erro, há 6 ou 7 anos mais ou menos, voltámos à terra, digamos assim, a maioria de nós acabou o curso e voltámos à cidade e optámos por nos juntarmos e voltarmos a abrir equipa sénior, e acho que foi a melhor decisão que tomámos, porque agora, olhando para trás, realmente foi uma caminhada longa, mas espetacular, porque conseguimos, passado uns anos, a subida à primeira divisão e agora o ano passado a subida à Liga Feminina, e acho que foi um caminho muito bem trilhado e foi um ótimo postal de...
Temos também connosco o Edivino Miranda, já vamos falar da prestação da equipa masculina, mas no teu entender, quão importante é olhar para o lado e ver a formação feminina no mais alto patamar do basquetebol nacional? Bem-vindo.
Antes de mais, boa tarde, e é um gosto estar aqui na tua presença, na presença das minhas colegas. Em relação à tua questão, de facto é um orgulho termos a equipa feminina na Liga Feminina, é muito bom, porque tanto os nossos miúdos da formação, rapazes ou raparigas, é sempre bom termos referências. E estando uma das equipas no topo do basquetebol, é sempre bom, seja masculino ou feminino.
Olhando para a prestação da equipa masculina, com 11 jogos em 14 realizados, o Basquete Clube de Barcelos lidera a Zona Norte da 1ª Divisão Nacional, o equivalente ao 3º escalão, com 24 pontos, mais 3 que os principais perseguidores, o Desportivo da Póvoa B, o Futebol Clube de Gaia e o Basquete de Viena. Qual é o objetivo para esta época, além de chegar, pelo menos, à segunda fase?
O objetivo mínimo que nos propusemos este ano é, de facto, chegar logo à segunda fase, ou seja, garantir a manutenção e chegar à segunda fase. Claro, estamos a lutar para tentar subir à Proliga, não vai ser fácil, tal como aqui as minhas colegas sabem que não é fácil. Podemos pôr os objetivos, mas existem muitas contrariedades, tal como nesta época já tivemos algumas lesões importantes e que podem fazer a diferença.
E no teu caso, estás a falar connosco, a recuperar de uma lesão. Como é que tem sido estes meses, depois de teres contraído esse problema físico, olhar para dentro do campo e perceber também que não podes contribuir? Obviamente que dentro do balneário és sempre uma peça importante, mas há essa limitação.
Tem sido diferente, agora tenho outro papel. Claro, dentro de campo é sempre onde nós atletas queremos estar, mas a partir do momento em que não podemos, e tal como aqui a minha colega Ana Bom Pastor disse há pouco, temos que mudar o chip, seja rapidamente, seja com o tempo necessário para podermos gerir todas as emoções que são inerentes a este tipo de lesões, não é? Mas muda-se o chip e percebemos, a equipa precisa de nós num papel completamente diferente, e acabamos por ter que assumir esse papel.
E gostavas que o teu regresso à competição, acreditando que será difícil voltar ainda a esta época, gostavas que fosse na Proliga?
Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas.
E significava que o Barcelos subia de divisão. Adivino, ou Edi, como também és conhecido, olhando para a prestação no campeonato, 6 vitórias consecutivas logo no arranque, depois 3 derrotas nas últimas 5 partidas, uma delas no prolongamento. Há alguma explicação para este abaixamento de forma, ou deve-se à tua lesão?
Não só a minha lesão, claro, toda a gente é importante na equipa e cada um tem o seu papel. De facto, era um jogador que absorvia alguns minutos na equipa e a equipa teve que se adaptar a isso. E pronto, tinha outro papel, seja motivador, seja líder dentro de campo, e quando não está, tem que ser outros a assumir esse papel. E claro, a serem outros a assumir esse papel, há sempre um caminho que tem que se percorrer, os colegas têm que se habituar ao novo tipo de comunicação, e claro, temos ali sempre uns percalços, umas pedrinhas no caminho, que é normal.
E houve logo um percalço no início, porque foram eliminados na primeira eliminatória da Taça de Portugal contra o Gaia, um adversário que depois para o campeonato conseguiram vencer. Ficou a saber há pouco a prestação na Taça de Portugal?
Sem sombra de dúvida. Tanto que nós perdemos com o Gaia num fim de semana e na semana seguinte nós fomos jogar ao pavilhão deles e ganhámos por 30. E aí denotou-se claramente a diferença. Nós não estivemos minimamente ao nosso nível no jogo da Taça de Portugal. Pronto, na semana seguinte trabalhámos, analisámos aquilo em que estivemos bem e principalmente o que estivemos mal, conseguimos corrigir essas debilidades e na semana seguinte demos a resposta que tínhamos que dar.
4ª época consecutiva no 3º escalão para a equipa masculina do Barcelos. Como dizias há pouco, há um objetivo claro de de subir à Pro Liga, ao segundo escalão. É difícil em alguns momentos manter a concentração porque existe uma vontade enorme de subir divisão. A época é longa, os adversários são cada vez mais fortes num escalão como este, o terceiro. Como é que se vai gerindo emocionalmente a temporada que atravessa diferentes fases?
Felizmente, na nossa equipa, nós temos muita juventude, mas também temos jogadores que já têm muita experiência. Temos ali cerca, pronto, metade da equipa, 4, 5 jogadores, que já subiram divisões. Eu, inclusive, pronto, tenho 2 subidas de divisão, então nós já aprendemos a lidar com isso. E é normal os altos e baixos durante a época.
Já foi possível observar no Basquete Clube de Barcelos as duas equipas, feminina e masculina, estarem em simultâneo no principal escalão do basquetebol, nos respectivos géneros. Acabaste por viver isso, Rita. Como é que foi para a cidade um feito histórico? Até a nível nacional não é muito comum, seja em que modalidade for, ter as duas equipas num patamar superior, sobretudo quando falamos de um clube que tem raízes amadoras.
Sim, foi um motivo de enorme orgulho, não tenho dúvidas, para a cidade e para o Basquete Clube Barcelos, sabendo que, ainda por cima, o Barcelos e o distrito de Braga, diria eu, pelo menos nessa altura, agora já está um bocadinho mais ao mesmo nível do que outros distritos que têm mais a cultura do basquetebol, como por exemplo o distrito do Porto, Lisboa, Aveiro, que são sítios que têm mais a cultura do basquete. Nessa altura, então, sei que foi muito importante para o Basquete Clube Barcelos, para a cidade, mas também para a Associação de Basquetebol de Braga, não é? Que é o distrito que nós representamos, porque deu-nos uma visibilidade não só ao nosso clube, mas a todos os clubes que representam a ABB e na altura ter as duas equipas no mais alto patamar da competição foi extraordinário, até porque tínhamos muitas vezes pavilhões cheios de gente, que não é muito comum, infelizmente, cada vez mais é, mas na altura não era assim tanto, ter os pavilhões cheios de gente num jogo de basquete.
Portanto, estamos a falar da época 2011-2012, já lá vão mais de 10 anos. O papel da equipa feminina para que isso volte a acontecer é manter-se, obviamente, na Liga Feminina. Edi, do ponto de vista da equipa masculina, há 2 patamares a subir. Como se sabe, é preciso ter alguma cautela quando se aponta um objetivo como esse, que acontece, subir 2 vezes de forma consecutiva, mas não é fácil, naturalmente. Olhando a longo prazo, sentem que há condições, com o devido reforço do plantel, que será necessário numa presença na Pro Liga, para daqui a 3, 4 anos olhar para o Barcelos e ver as duas equipas no principal escalão?
Tal como referiste, de facto é preciso muita cautela quando apontamos esses objetivos, porque infelizmente não somos como desportos como futebol, em que tem um patrocínio, em que entra outro, o valor monetário é outro. Por isso para nós faz-nos muita diferença os pequenos patrocínios, ou seja, por mais que queiramos subir ou que tenhamos esse objetivo, são essas pequenas coisinhas que são muito importantes e que fazem muita diferença mesmo, muita diferença.
Ana Bom Pastor, vocês sentem essa diferença, por exemplo, quando jogam contra o Benfica, o próprio Quinta dos Lombos, que é um clube profundamente marcado e virado para as modalidades, como acontece com o futsal, o próprio futebol de praia, que portanto já tem um pensamento diferente. O Basquete Clube de Barcelos está direcionado apenas para um desporto. Vocês notam a diferença nas condições que são apresentadas quando chegam, por exemplo, ao Pavilhão da Luz?
Não parece que é de propósito, mas este fim de semana, no domingo, fomos jogar à Luz e é assim, é óbvio que se nota logo a diferença. A malta se entra naquele pavilhão, as condições, mesmo toda a equipa técnica, toda a gente está lá com um único papel, se calhar uma pessoa no nosso banco faz esses papéis todos. Não há comparação de nível de orçamentos, mas o que nós podemos fazer, o que é que nós podemos controlar é o que fazemos dentro de campo, e fomos competitivos até ao final do jogo com uma equipa que é verdade que a nível de orçamento não tem comparação connosco. E eu acho que vai ser por aí, é nós irmos crescendo com as coisas que podemos controlar e tentando, com a forma como nós jogamos e a forma como nós somos e agimos, tentar chamar a atenção de outras pessoas para poderemos ir crescendo aos poucos como equipa e como clube.
O Eddie já esteve num considerado clube grande, jogaste no Sporting Braga, as condições entretanto melhoraram, sobretudo com a arena que foi inaugurada em setembro, mas olhando para o teu desempenho no Braga e agora no Barcelos, sentes que as condições dadas foram diferentes ou nem por isso?
As condições eram diferentes, não posso dizer, em termos financeiros, era basicamente o mesmo. O Braga deu um grande salto, claramente é o Sporting Clube de Braga, não é? De certa forma, no tempo que eu estive lá, Braga e Barcelos estavam mais ou menos ao mesmo nível. Em termos de plantel, na altura no Braga tínhamos um plantel superior, mas em termos de condições, era ela por ela. Claro, nos últimos anos, o Braga deu o salto que deu e está na Pro-Liga, e bem, e merecido.
Há pouco falava-se dos escalões de formação. No caso da Rita, que acabou por ser formada pelo Basquete Clube de Barcelos, até ainda como júnior chegaste a jogar na equipa sénior e participando na primeira divisão, na Liga Feminina na altura. Como é que olhas para essa componente comparando com o que acontecia há 10, 15 anos?
Sinto que o nosso clube deu um salto também muito grande a nível da formação e das condições que foram dadas à formação. Não é que antigamente acho que havia muita vontade, haviam se calhar poucas condições para fazer face à vontade que havia, e ultimamente há vontade e há condições, felizmente, para proporcionar aos atletas aquilo que é necessário para eles evoluírem a nível basquetebolístico. Portanto, sinto que primeiro, olhando para o nosso clube e vendo que nós temos equipas em todos os escalões de formação, acho que é raro encontrar um clube que tenha todos os escalões de formação, masculino e feminino, e depois séniores masculinos e femininos. Acho que é um grande motivo de orgulho para nós e é um motivo de ambição também para continuar a trabalhar para o futuro e para angariar, digamos assim, ainda mais atletas e promover ainda mais a modalidade. Mas sim, é uma comparação que pode ser feita. É gigante a diferença de há 10 anos ou 15 anos atrás, e no tempo em que eu era mini basquete ou sub-14, sub-16, é muito diferente as condições que tínhamos na altura e as condições que temos agora.
E mesmo a qualidade do treino é diferente? Eu pergunto isto porque, como se sabe, cada vez mais há cursos especializados, neste caso o curso concreto de treinador. Se calhar na altura, ou pelo menos em alguns clubes mais amadores, não era preciso ter curso para treinar. Na formação agora é quase um requisito obrigatório. Isso reflete-se também na qualidade do treino?
Sim, sem dúvida. Aquilo que acho que posso falar por todos, e também se quiserem intervir digam, mas acho que também nesse aspecto demos um grande salto, porque lá está, é mesmo obrigatório agora ter o curso de treinadores para se treinar as equipas da formação, e acho que isso é uma medida muito bem implementada, porque de facto é preciso, por mais que haja vontade e haja gosto e haja conhecimento do jogo, acho que é importante haver conhecimento de como ensinar o jogo e de como formar atletas. Portanto, acho que sem dúvida nos últimos tempos temos tido muita qualidade, não só no Basquete de Barcelos, mas na Associação de Braga e pelo país inteiro também.
Ana, o teu processo de formação foi há menos tempo. Como é que olhas para esse percurso até chegares a este patamar e estar a jogar na primeira divisão feminina?
Eu fiz a minha formação
no outro clube,
neste caso no Clube Desportivo José Régio, em Vila de Conde, e sinto mesmo isso que a Rita estava a dizer, não por mim, porque eu já apanhei esta fase mais recente, mas tanto aqui como quando joguei o escalão sénior também no Clube Desportivo José Régio, tive a oportunidade de jogar com atletas também mais velhas e que partilham da mesma opinião da Rita, que também passaram a ter estas condições de agora que as pessoas, nós, atletas mais novas, não temos noção do que era preciso para se aprender como elas aprenderam, e ter estas condições é espetacular, como temos agora.
Eddie, por exemplo, atualmente quantas vezes é que a equipa treina por semana?
Nós neste momento treinamos 4 vezes por semana.
E às vezes há jornada dupla?
Para já, este ano, felizmente, ainda não, mas nos outros anos tivemos.
Portanto, são quase 6 dias por vez, 5 ou 6 dias, dependendo de quantos jogos há no fim de semana, a pensar na modalidade, estando dentro do campo, porque acredito que para alguém que gosta do desporto, que pratica, o pensamento está sempre lá, mesmo quando se está de folga ou se está a praticar outra atividade. Já se falou do peso que um clube maior pode ter na modalidade e, olhando para o contexto de Barcelos, em que o Gil Vicente e o Hockey de Barcelos acabam por ser os clubes que têm mais peso, até com presenças nas competições europeias recentemente, tanto um caso como o outro, até que ponto isso pode ajudar, e se calhar a pergunta vai para ti, Rita, pode ajudar o Basquete Clube de Barcelos a sair beneficiado ou então prejudicado?
Eu diria que se poderemos ser beneficiados, até porque o ano passado, quando nós estávamos nas fases finais para a subida à Liga Feminina, nós entramos em contacto precisamente com o Hockey de Barcelos e com o Gil Vicente, também para perceber se eles estavam atentos a nós ou não, e eles mostraram-nos uma onda de forte apoio, tanto de uma parte como de outra, até as claques chegaram a estar mais ou menos envolvidas na altura, e portanto isso, acho que isso é uma demonstração primeiro de uma força unida, não é? Que apesar de sermos clubes com nomes diferentes, estamos todos a representar o mesmo emblema, que é o da cidade de Barcelos, e acho que a partir daí isso pode ser uma porta de entrada também para nós, Basquete de Barcelos, para os grandes palcos, porque começamos a ser falados não só, o Barcelos começa a ser falado não só pelo futebol e pelo hockey, mas também começa a estar no mapa do basquetebol, que agora a visibilidade é muito maior desde que a BetClick também decidiu investir na modalidade.
Nos dois géneros?
Nos dois géneros, sim. Há 10 anos atrás a Liga Feminina existia, era competitiva, mas não tinha, eu diria, nem 5% da visibilidade que tem agora. Muito por esse apoio que tem vindo a ser dado à modalidade e, portanto, que se reflete também na nossa cidade.
Obviamente que é um fenómeno à parte, mas a modalidade do basquetebol e a captação de jovens talentos para a modalidade deve-se também muito àquilo que é o mediatismo dado à NBA e à WNBA, no caso feminino. Vocês sentem que, ao longo do tempo e com os colegas que vão falando, que a influência que a competição profissional nos Estados Unidos da América teve foi muito grande para chamar jovens crianças, jovens para a modalidade? Podemos começar pelo Eddie.
Sem sombra de dúvidas que a NBA é o expoente máximo do basquetebol. Falo por mim, porque eu, antes de jogar federado, comecei a ver highlights da NBA no YouTube, na altura, a Carmelo Anthony e esses jogadores, e foi isso que me atraía pelo basquete, as fintas, os dribles, então pegava na minha bolinha, ia para o ringue do basquete e estava lá a tentar fazer os movimentos todos e a aprender. E tal como eu, muitos atletas entraram para o basquete muito à conta disso, à conta da NBA, de ver os highlights e de ouvir familiares, amigos, que tenho amigos, pais dos meus amigos, que ainda me contam histórias, que ficavam até às tantas da manhã para ver NBA quando era em canal aberto. Que hoje é inimaginável.
Mas a liga feminina e também a masculina dão em canal aberto em termos daquilo que é competição nacional.
Sim, sim.
Há alguns jogos e depois há também a transmissão da federação. Da federação. Entretanto, já depois dessa experiência do Eddie a ver a NBA na altura, no auge da carreira, digamos, do Carmelo Anthony e entre outros atletas, surgiu o Nemias Queta, primeiro português. Se calhar aconteceu um bocado ao contrário no basquetebol, porque havia a referência a Tisha Penicheiro, a primeira e única mulher a jogar na WNBA, que abriu portas para muitas meninas, crianças e jovens abraçarem a modalidade.
Sem dúvida, eu acho que aí até posso dar uma experiência pessoal que tivemos, pessoal e coletiva, que tivemos num dos nossos anos na Liga Feminina há 10 anos atrás, que houve uma época em que a Tisha tinha terminado a época na WNBA e veio jogar, fazer o final da época do Algés, na altura que estava a jogar na Liga, e nós, foi no nosso último ano na Liga, que éramos não tínhamos estrangeiras, éramos a equipa jovem do Barcelos, com as júniores a jogar, então estávamos a fazer o campeonato só porque tínhamos que disputar os jogos, e lembro-me que fomos fazer esse jogo contra o Algés, onde perdemos por 40, acho eu, na altura, e a Tisha jogou contra nós, e eu lembro-me da nossa motivação para aquele jogo, porque sabíamos perfeitamente que não íamos ganhar. A nossa motivação para aquele jogo era ver a Tisha jogar ao vivo, jogar contra ela, e no final do jogo, apesar da grande derrota que tivemos, quisemos imediatamente ir ter com a Tisha para tirar uma foto, para mais tarde recordar, e portanto acho que logo por aí se pode ver o que a Tisha fez pelo basquetebol nacional e internacional, mas aquilo que fez também pelo basquetebol feminino, que nos deu muita motivação para querer ser como ela e para ter grandes aspirações como ela. E também prova disso é que já temos muitas atletas femininas e também do masculino pelas universidades dos Estados Unidos, sim, atualmente.
E nesse jogo deu para fazer um roubo de bola, ganhar um salto à Tisha?
É engraçado porque nós comentámos várias vezes, já sei o que é que ela vai fazer agora. E ela fazia uma coisa totalmente oposta daquilo que nós achávamos que ela ia fazer. Portanto, acho que era a prova de que a Tisha era muito difícil de ler.
Para terminar, a mesma pergunta para os três. Falamos do Basquete Clube de Barcelos. Também podemos corporizar aquilo que são os objetivos do clube, naturalmente, que estão ligados àquilo que vocês pretendem fazer a nível individual. Estão em fase de carreira diferente. Pergunto o que é que querem dar ao basquetebol e receber da modalidade no que resta da vossa carreira desportiva. Naturalmente que a carreira da Ana Bom Pastor ainda está no início em termos de séniores, e pergunto também se fora isso, querem, fora a carreira dos jogadores, querem continuar no futuro ligados à modalidade.
Bem, eu, neste momento
o objetivo é recuperar da lesão.
Sim, primeiramente, depois logo se vê, ainda não tomei a minha decisão se efetivamente irei continuar ou não a jogar. Lá para o final do verão, quando estiver 100% recuperado, tanto fisicamente como psicologicamente, depois toma a decisão. Entretanto, se porventura não voltar a jogar, de facto quero estar ligado à modalidade, principalmente na parte do treinador. Tenho curso nível 1 e pronto, pretendo tirar o curso nível 2. É uma das coisas que sempre adorei, treinar miúdos, principalmente o mini basket e sub-14, é os escalões que eu mais gosto, porque são escalões em que eu sinto que nós efetivamente temos ali, fazemos muita diferença no que serão como atletas e principalmente como pessoas. Uhum. Porque ali nós conseguimos incutir muito aos miúdos. Se efetivamente tivermos coisas boas para incutir, é naquela idade. Claro, como tudo, se há treinadores bons, treinadores maus, pessoas boas, pessoas más, incutem coisas boas, coisas más. Mas se nós efetivamente tivermos vontade e quisermos efetivamente que esses miúdos, mais do que os jogadores de basquete, sejam boas pessoas no futuro, eu acho que essa idade é perfeita e é o escalão que efetivamente eu amo.
Rita?
Sim, eu já era para ter arrumado as botas o ano passado, depois acabámos por fazer este feito de subir à Liga. E acabei por ficar mais um ano um bocadinho de motivada pela minha equipa e pela equipa técnica. Portanto, acho que se calhar este ano é muito provável que seja o último. Vamos ver, não vou dizer que é com certeza, porque nunca se sabe, não é? E no basquete às vezes passamos por muitos altos e baixos, por muitos momentos em que pensamos coisas diferentes. Portanto, não vou estar aqui a assumir que é um arrumar de botas, mas é aquilo que à partida estará planeado.
Às vezes parece que são 2 pontos, mas são 3, não
é? Exatamente, é isso. mas se efetivamente deixar de jogar, claro que quero continuar envolvida de alguma maneira. Ser treinadora não é uma ambição para mim, nunca foi, mas estar ligado ao clube e ajudar o clube de alguma maneira naquilo que eu puder, seja pela parte de sei lá, de dirigente, quem sabe, ou dar um apoio mais de fora, é algo que eu ambiciono e quero muito contribuir para a contínua evolução do clube, tal como tem sido até agora.
Ana, 22 anos, certo?
Certo, 22 anos. A minha situação é um bocado diferente dos meus colegas. Eu ainda estou no início da minha carreira sénior e ambiciono continuar a jogar em alto nível e continuar a melhorar. Mas não vejo as coisas tão futuramente. Gosto de levar as coisas dia a dia, ano a ano. Para já este ano está a ser espetacular, acho que melhor do que qualquer uma de nós ambicionava ou imaginava no início do ano, tanto a nível de basquete como a nível de como as nossas relações estão a correr dentro da equipa, e acho que vai um bocado por aí, talvez experiências diferentes, tanto em Portugal como no estrangeiro, quem sabe, mas gosto de levar as coisas dia a dia e ano a ano. Quanto ao futuro, é assim, para mim ainda está um bocado longinho com o futuro depois do basquete, espero eu. Mas sim, não tanto, mas se calhar mais um bocado na onda da Rita e não tanto no Edi, que acho que para treinadora nunca foi uma coisa que eu ambicionei, mas quem sabe, nunca se dizer nunca.
Obrigado aos três, agradeço as presenças da Ana Bom Pastor, da Rita Marques e do Edi Miranda, que nos falaram sobre o Basquete Clube de Barcelos, fundado em 1995 e que esteve em destaque na edição desta semana do programa Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo, sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.